8:28. Voltamos a falar aqui da Expo Engá 2024 e o José Antônio Borg, presidente do Sindicato Rural de Maringá, é o nosso entrevistado de hoje. Boa noite, Borg. Seja bem-vindo aqui ao estúdio CBN.
Boa noite, Rogério. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É sempre um prazer estar com vocês.
Opa, o prazer é nosso. Borg, vocês começaram já no primeiro dia da feira fazendo um evento importante aí com produtores, com técnicos. Fala um pouquinho desse evento que vocês estão realizando.
Esse é um evento, Rogério, que é uma iniciativa da CNA, né, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, da FAEP, e que nós conseguimos trazer para Maringá e aproveitamos a oportunidade para fazer dentro da Expo Engá, que é um evento sobre a inclusão da inteligência artificial na classificação de grãos, que sempre é um conflito tremendo entre o produtor, o caminhoneiro e o classificador.
O produtor sempre fica ali meio desconfiado.
Porque é um modelo de avaliação que às vezes não em algumas situações é muito empírico. E isso deixa o produtor, às vezes, em conflito com a cooperativa ou com a cerealista que recebe o grão. Então, essa é uma... Agora, com esse movimento da inteligência artificial que está entrando em todos os ramos e na agricultura também muito presente, e esse aí é um modelo em que o equipamento, uma máquina compacta, parece uma impressora normal e convencional, e que ela faz a avaliação do grão para dizer se ele tem, se ele está variado, se está, tem um ataque de fungo, se está a coloração de acordo com coloração e tal. E a gente vê que ele tem uma variabilidade muito menor do que o olho humano. Porque é aquela história, né? Você olha um classificador qualquer, vai olhar um grão e ele pode, um classificador pode achar que ele está meio estragado. E o outro pode falar, não, ele está meio sadio. Quer dizer, é aquela história do copo cheio, copo meio cheio, meio vazio. Depende do olho de cada um.
Depende do olho, deixa eu falar agora. O cara dá uma olhada ali, acha que está bom, mas o outro já não acha que não.
Exatamente, assim. Exatamente. Então nós vimos hoje aí que, por exemplo, uma semente contaminada com um defensivo, né? Que isso já foi em outros tempos, até às vezes sobra um resto de semente e tal, o produtor lá no... Hoje são muito pouco, mas já tivemos esses casos, né? Adicionava na carga e tal. Então, ele detecta.
Você até lembrou muito bem, né? Porque essa questão das impurezas hoje nos grãos é um problema sério, né? Por exemplo, se você vai exportar esses grãos aí e tem aí algum tipo de contaminação com sementes de...
De ervas daninhas, né? Espécies que são proibidas. Então, ele identifica tudo isso. É um modelo, assim, muito avançado. E já está em fase de comercial.
Quer dizer, esse sistema que foi apresentado aqui nesse curso que vocês trouxeram hoje para Expo Engá, é um sistema que vem sendo implantado ou ainda é apenas uma demonstração aí de algo mais futuro?
Olha, ele já tem possibilidade de, para alguns grãos, ele já tem... já pode ser aplicado. Por exemplo, ele pode identificar qual é a variedade de soja. É muito usado em trigo, isso pode ser muito bem usado, uma classificação aí instantânea. Qual a variedade? Sabendo a variedade que é, você já sabe qual que é a especificidade, para onde que ele pode ir, se é para pão, se é para bolacha, se é para ração e tal. Então é mais um setor ou uma oportunidade de a gente botar, e como o sistema FAEP Senar e a gente está sempre na vanguarda e procura estar sempre na vanguarda, e trouxe aqui para apresentar. Nós tivemos representantes aí do Paraná todo, representantes do MS, e para mostrar que está aí, tem mais essa oportunidade para você facilitar a vida do produtor.
Isso demonstra, né, Borg, que a Expo Engá, além de ser uma oportunidade para um passeio, para se fomentar o relacionamento, também é um local de aprendizado, né?
Sem dúvida, sem dúvida, a gente busca isso. Nós, durante a semana, a gente já enviou para vocês a programação, teremos vários eventos, não só na Expoingá, organizados pela Rural, e também muitos eventos organizados no estande do sindicato, e a qual nós convidamos os produtores da região, aí, os envolvidos do agro, que passem no nosso estande e vejam lá a programação. Nós vamos estar falando amanhã sobre holding familiar, nós vamos ter um profissional falando. Então, são vários temas que nós vamos estar falando durante a semana. Aí. Sempre tem um assunto importante para a gente levar de informação para o produtor.
Fala um pouquinho do Sindicato Rural. Vocês têm lá um trabalho muito forte com produtoras também, né? E essas produtoras e esses produtores são convidados a virem ao estande, jovens também, né? Jovens produtores. Como é que é esse trabalho todo aí com esse pessoal lá no Sindicato Rural?
Olha, na verdade, o sindicato tem que oportunizar, e eu, na qualidade de presidente, junto com a minha diretoria, a gente procura facilitar que os talentos se desenvolvam dentro do sindicato, né? Para isso, nós temos um comitê, por exemplo, de pecuária moderna, onde estamos desenvolvendo aí, são produtores, técnicos, que querem discutir, querem fomentar as novidades e as oportunidades que tem para a pecuária. Seja pecuária, no nosso caso, é mais pecuária de corte. Nós temos também uma comissão de mulheres, onde as esposas ou as associadas do sindicato, ou as produtoras, filhas, podem participar e podem participar da vida e se inteirar e se informar para ajudar na gestão da propriedade rural. Né? Isso aí você sabe que é uma dificuldade grande, porque sempre, ao longo do tempo, ficou centralizado na mão do patriarca, e às vezes, por motivo ou por outro, ele não está mais presente, e aí, via de regra, a esposa ou os filhos se veem numa situação muito difícil. Então, desenvolvemos esse trabalho em parceria com o Senar, com a FAEP, e temos também agora a Comissão de Jovens, que está começando aí, uma piazada aí, uma gurizada empolgada. Há poucos dias eles foram para Curitiba, visitaram a FAEP, conhecer o sistema. A FAEP nos levou até o Porto de Paranaguá para ver como é que funciona essa soja que a gente produz aqui, como é que é exportada lá. Isso é para incentivar os jovens a participar, porque independente da sua atividade, a gente precisa desenvolver, e principalmente o jovem tem que ter essa consciência, de que é preciso estar junto com os seus. Não é verdade? Seja dentista, seja advogado, seja cabeleireiro, você precisa estar junto dos seus. E nós desenvolvemos essa ideia de que juntos ali estão os produtores rurais, e aí a gente se divide, os produtores de leite se concentram mais aqui, os produtores de grãos, mas esse objetivo é disseminar esse conceito, de que é importante estar perto, estar junto, porque a gente acaba facilitando muitas coisas.
Até porque, né, é importante esse envolvimento do jovem hoje, né? Além de ser, lógico, um negócio familiar, né, negócio próprio, mas a tecnologia hoje está tão avançada que realmente...
Só eles conseguem usar, né?
A molecada tem que estar junto
para
ajudar a aplicar toda essa tecnologia.
Exatamente. Né? Tem muita, muita informação, muita tecnologia que o pessoal já da melhor idade já não consegue aplicar muitas vezes, não consegue utilizar, né? Então, isso motiva o jovem, né? Motiva o jovem porque ele se vê importante, se vê quase que essencial para determinadas operações dentro da propriedade, né? Isso faz com que ele goste e consiga direcionar a sua energia para a atividade rural, para a atividade da família.
Antes da nossa entrevista aqui, eu estava conversando com a Luciana Penha sobre o uso de drone na propriedade. A gente estava comentando da modernidade, que são coisas que surpreendem a pessoa da cidade. Isso é algo que assim, agrada muito o jovem, né? Fascina.
Sim, sim.
O jovem gosta muito de máquinas e ele encontra realmente hoje numa máquina moderna aí, é um sonho para ele, né?
Sem dúvida nenhuma. A gente vê aí essas inovações, essas oportunidades, é mais um evento realizado pelo sindicato, pelo Senar, né, que foi um treinamento aqui sobre drone, né, para... E é importante que o produtor, mesmo aquele um que não tem, é preciso saber em quais as oportunidades que ele pode usar, e aí tem toda a tecnologia embarcada que vem dentro das máquinas, que também é uma... É preciso, porque senão a gente cai naquela ideia de que a gente tem, nós temos mais de 60, a gente vê que utiliza, sei lá quanto, 10, 15% de um celular, de um aparelho de celular que você tem na mão. É. E se não, passa a ser, você passa a utilizar 10, 15, 20% do potencial da sua máquina, do seu equipamento, e isso é desperdício de dinheiro, de recurso, né?
Borg, para completar então a entrevista, a gente está passando por um momento no agro muito desafiador, né? A gente tem um período, teve um ano passado aí de queda de preços, depois a questão climática afetando potencialmente o setor. Agora a gente está vendo novamente a questão da falta de chuva aqui nessa região, ao mesmo tempo que a gente vê lá no sul tantos problemas, aquela tristeza toda lá. Como é que você vê esse momento desafiador aí? O produtor, ele consegue tirar lição, aprendizado também desses momentos difíceis?
Sem dúvida, consegue. Mas o produtor, como qualquer outro ser humano, em pouco tempo ele pode esquecer disso, né? Nós vivemos aí alguns anos, uns bons anos aí virtuosos e tal, e que o produtor acabou se empolgando, muitos produtores acabou se empolgando e às vezes até ultrapassando o limite da razoabilidade com relação aos seus investimentos e tal. E aí, é inevitável, a gente sabe disso, quem está na agricultura igual eu há 50 anos, a gente sabe que a agricultura, o agropecuário, é feito de ciclos, né? Já tivemos aí vários ciclos nesse pequeno período que você estava comentando agora com a Luciana, nesses últimos 60 anos aí que nós tivemos, foram vários ciclos que passaram aqui na nossa região, né? E o produtor tem, mais do que nunca, tirar a lição desse momento e aproveitar para adequar principalmente a gestão, né? Porque tem alguns aspectos, clima, mercado... Tudo bem, você pode, tem algumas ferramentas que você pode atenuar um pouco. Se você está na sua atividade e tem um belo manejo de solo, um solo bem estruturado, um solo com uma cobertura muito boa, se você consegue fazer alguma coisa de rotação de culturas, você ameniza um pouco a situação climática, né, os eventos climáticos. Se você tem as ferramentas de rede, de segurança, de contrato futuro, você também consegue... aliviar as variações de mercado, né? Então, então são coisas que você ameniza, mas que não estão na sua mão, né? Nem o clima e nem o mercado. Mas a gestão está na sua mão, não é verdade? A gestão está na mão do produtor. Então, ele precisa, mais do que nunca, atenuar, diminuir, racionalizar os gastos, né? Evitar todos os tipos de desperdício e tentar, buscando dessa maneira, com a tecnologia, com a inteligência, com a orientação técnica, alcançar a maior produtividade, pode não ser recorde, mas uma boa produtividade ou alta produtividade com um custo bastante razoável. Que aí entra o aspecto da gestão da propriedade. Isso sim está na mão dele. Ele tem ferramentas hoje, ou tem meios para ir buscar isso junto a todo o corpo técnico que existe por aí, das cooperativas, aos sindicatos e a todos os órgãos governamentais que o ajudam, que podem ajudar a fazer a gestão bem eficiente da sua propriedade e da sua atividade.
Até porque, né, Borg, a gestão da propriedade, ela depende muito, é boa gestão, depende muito do compartilhamento, né, da participação do marido, da mulher, dos filhos. Isso ameniza riscos, né? Reduz aí a possibilidade de risco na atividade. Né?
Sem dúvida, diminui o risco. diminui o risco. Quando você compartilha, quando você usa os talentos de cada um que você tem dentro do seu núcleo familiar. Então, isso você melhora a gestão, diminui o risco e se mantém com quedas mais suaves dentro da atividade, né? Que é isso que busca, é sustentar, porque esse momento vai passar, não é verdade? E aí, o grande dilema são os produtores que não conseguem passar por esse momento ruim, né? Ao longo do tempo a gente já viu isso na vida, produtores que sucumbiram a uma crise, né? Mas os que conseguem ultrapassar esse processo, com certeza lá na frente sai muito mais, com muito mais possibilidades de evolução.
E outro detalhe também, né, Borg? A gente falou que a gente ia terminar, mas está tão boa a conversa aqui que a gente... Mais uma pergunta. A gente vê que o produtor, mesmo nesse momento de dificuldade, ele vê que muitas vezes ele quer tirar o pé da tecnologia e tal. Não é pior ele fazer isso?
Não, exatamente. Ele não pode deixar de usar, mas ele precisa usar com bastante racionalidade, sim, né? Claro. Ele não deve, mas é preciso usar utilizar as ferramentas que ele tem para utilizar a melhor tecnologia para a sua propriedade, para a sua atividade, mas sem diminuir essa produção. E o produtor, por si só, é um ser otimista, né? O produtor, ele sempre acha que a próxima safra vai ser a safra, vai ser aquela que vai mudar o seu trajeto. E isso é bom, porque a atividade não para e ele não pode parar, porque ele tem que continuar trabalhando, investindo e corrigindo os erros, né? Esse que é o objetivo, é fazer as correções devidas para que o seu trem não saia dos trilhos.
Ok, então, nós conversamos com José Antônio Borg, presidente do Sindicato Rural de Maringá, e muito grato pela sua participação aqui no estúdio da CBN, na Expo Engá, 50 anos.
Eu que agradeço, Rogério e toda a sua equipe, e agradeço a oportunidade de a gente poder discutir esse tema que é tão presente na nossa vida e que a gente é apaixonado. Eu, particularmente, sou apaixonado pela atividade da agricultura. Esse processo de produzir, para mim, é apaixonante.
Tá certo, então. Vamos para o intervalo e já voltamos.